Dia a dia no Senado.
A semana de esforço concentrado no Senado prevê votações até a próxima quinta-feira. Entre os destaques estão a mini-reforma eleitoral no plenário e o Plano Nacional de Educação na Comissão de Justiça. Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, as votações têm início pela mini-reforma eleitoral.
Nós vamos começar a discutir a reforma eleitoral, objetivando dar continuidade à redução do gasto da campanha. As campanhas no Brasil são as mais caras do mundo. Em 2009, nós tomamos medidas para reduzir gastos. Precisamos dar continuidade a essa redução.
O líder do governo, senador Eduardo Braga, afirmou que o plenário deve votar ainda a PEC, que acaba com o voto secreto em todas as deliberações do Legislativo. Segundo ele, há uma expectativa de o orçamento impositivo ser analisado, o que garante o pagamento obrigatório de parte das emendas parlamentares que bancam obras nos estados. Já o presidente da Comissão de Justiça, senador Vital do Rego, espera enviar para o plenário diversos projetos, entre eles o que aumenta a punição para motoristas que praticarem o chamado racha e o Plano Nacional de Educação, que define metas para o setor até o ano de 2020. A PEC da música, que reduz os impostos cobrados de CDs e DVDs de artistas brasileiros, também deverá ser aprovada pelo plenário. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, espera que o ministro Celso de Mello vote contra os chamados embargos infringentes, recurso que pode permitir a revisão do julgamento de 12 réus do Mensalão. Na semana passada, a sessão do Supremo Tribunal Federal que decidia sobre o recurso terminou empatada e está marcada para amanhã a sessão que deve definir a questão. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, afirmou que o mundo dá sinais de estar se recuperando da crise financeira iniciada há 5 anos, mas o mesmo não ocorre no Brasil. Ele admitiu que medidas do governo Lula ajudaram a conter os efeitos da crise, mas reclamou que faltaram medidas estruturais que permitissem a retomada do crescimento econômico de forma mais constante. Segundo Aloysio Nunes, é por esse motivo que o Brasil registrou retração do Produto Interno Bruto no mês de julho e queda no nível de emprego e tem inflação em torno de 6% ao ano. O plenário pode votar nesta semana um conjunto de regras para a organização de sistemas de controle interno da União, estados e municípios. A Constituição estabelece que a administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e que os poderes devem manter sistemas de controle interno. Mas faltava um detalhamento das funções de ouvidoria, controladoria, auditoria e correição, que devem ser exercidas pelo controle interno. Uma proposta de emenda da Constituição quer preencher essa lacuna. A proposta estabelece que a atividade deve ser exercida por servidores de carreira. O relator da matéria na Comissão de Justiça, senador Inácio Arruda, do PCdoB cearense, defende a matéria.
A exigência de que as atividades do sistema de controle interno sejam executadas por servidores públicos, organizados em carreiras específicas, confere vigor aos órgãos que integram o sistema, pela profissionalização que a medida promove, bem como pela maior independência proporcionada pela sujeição ao regime impessoal e isonômico da seleção por concurso público.
A CPI da espionagem faz audiência conjunta com as comissões de Economia e de Relações Exteriores para ouvir a diretora da Agência Nacional de Petróleo. Magda Chambriard vai responder aos questionamentos sobre as denúncias de que a Petrobras também foi alvo de espionagem por uma agência de segurança dos Estados Unidos. Alguns senadores querem saber se está mantido para outubro o leilão do Campo de Libra na Bacia de Santos, após denúncias de grampo. Outros defendem o adiamento do primeiro leilão do pré-sal. O relator da CPI da espionagem, senador Ricardo Ferraço, quer saber se a disputa marcada para o dia 21 de outubro não ficou comprometida após a divulgação de que o sistema de comunicação da estatal foi monitorado.
Nós precisamos que as autoridades que têm a responsabilidade de conduzir estes leilões possam dizer claramente à comissão parlamentar que está investigando os fatos se existe segurança, se eles estão absolutamente seguros e que podem conduzir este leilão à luz daquilo que a legislação e o marco legal determinam.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, defende rigor nas investigações sobre denúncias de desvio de dinheiro público, cerca de R$ 400 milhões, no Ministério do Trabalho. O dinheiro deveria ter sido usado para cursos de treinamento de trabalhadores.
Esse tipo de contratação de serviços é um dos mais vulneráveis à fraude, principalmente porque o produto que é fornecido é intangível. Intangível, ele não pode ser tocado. É muito mais fácil para um desonesto esconder que uma aula que não foi dada do que esconder que uma obra não foi feita.
Dia a dia no Senado.